seminário A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores em Brasília, militantes, dirigentes partidários, intelectuais progressistas e lideranças políticas puderam acompanhar já no primeiro dia as discussões em torno do tema O Contexto Internacional da Realidade Brasileira. Doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, José Luiz Fiori abordou os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, com especial ênfase à guerra no leste da Europa, que se aproxima de completar 3 anos. O pesquisador da USP fez uma viagem histórica e disse ainda que a vitória do magnata republicano Donald Trump nas eleições presidenciais estadunidenses obrigam pacifistas e progressistas ao paradoxo de sonharem que um fascista venha a selar a paz no mundo.
Hoje a gente olha daqui para 2000, né? São 25 anos também, e portanto completam-se 50 anos desse ciclo, não é? E vocês perceberão, se por acaso tiverem interesse em se debruçarem sobre a história, né, que os Estados Unidos viveu uma crise e deu uma resposta nos anos 80, que veio a ser essa revolução conservadora que vem até os nossos dias, e que nesse momento os Estados Unidos estão vivendo uma crise e estão se preparando para dar de novo uma nova resposta na tentativa de reconquistar o poder que, de certa maneira, declinou, que não perderam, mas declinou tanto lá atrás, nos anos 70, quando eles perderam a Guerra do Vietnã, quando depois perderam o Irã com a Revolução Islâmica, enfim, várias derrotas que eles tiveram nos anos 70, entende? Como agora também, de novo, no Afeganistão, no Iraque, na Síria e por aí vai, não é? Então existe uma estranha sintonia, ou semelhança, uma analogia entre o que passou nos anos 70 e 80.
O sociólogo e especialista em relações internacionais e assessor da liderança do PT no Senado lembrou que os Estados Unidos passaram a registrar déficits comerciais a partir da década de 1970. Foi ali que Washington decidiu abandonar o padrão dólar-ouro para conseguir levar adiante a guerra do Vietnã. De acordo com Zero, isso fez com que o mundo passasse a financiar o império.
Nós, Europa, Japão, China, etc., financiamos os déficits comerciais, os déficits internos dos Estados Unidos. Na época perguntaram, mas como isso será possível? Isso vai gerar inflação, isso vai gerar desequilíbrios. E o Paul Volcker e outros disseram, não, absolutamente não. Na medida em que você preserve o dólar como moeda de intercâmbio comercial, mas muito mais importante que isso, institui o dólar como a grande reserva de valor mundial, é esse estratagema financeiro vai funcionar perfeitamente. Obrigado. Com alguns ou outros desequilíbrios, alguns ou outros ajustes, mas essa vai ser a pedra fundamental da hegemonia norte-americana no mundo. E eles estavam certos que isso continua.
Já o economista Pedro Silva Barros, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, tratou da integração brasileira com os países do continente, que é um princípio contido na Constituição de 1988. Ele defendeu o fortalecimento do BRICS e do Mercosul.
Qual é o papel do Brasil no mundo e qual as prioridades para o nosso governo, né? Então, no programa de governo da Federação Partidária, PT, PCdoB, PV, no programa de governo que elegeu o presidente Lula, há duas prioridades claras de política externa, que muitas vezes é confundida pela agenda conjuntural. Mas as prioridades são integração regional e fortalecimento do BRICS. Por que eu digo isso? Principalmente para os colegas que trabalham no governo. Nos últimos meses, devido ao espaço do G20, importantíssimo, que o Brasil liderou brilhantemente, fez pela primeira vez a cúpula social do G20, assim como na reunião da Amazônia, com os 8 presidentes da Amazônia, foi feita antes o espaço de debate com a sociedade civil, com 20 mil pessoas, ainda que seja importante o G20, ainda que sejam importantes vários outros espaços internacionais, as nossas prioridades são duas: fortalecimento do BRICS e, principalmente, que é o nosso objetivo constitucional, integração regional.
Por fim, a historiadora Mohana Vargas, doutora em estudos africanos pela Universidade de Lisboa, tratou sobre a África, tema de sua especialidade. A historiadora comemorou o momento de integração econômica por que passam os africanos e o relacionou aos investimentos da China e da Rússia, dois membros do BRICS no continente. Lembrou ainda que das 20 economias com crescimento mais acelerado, 11 são africanas. O seminário de 2 dias foi organizado pelo Partido dos Trabalhadores em parceria com a Fundação Perseu Abramo, com o objetivo de entender o que a sociedade brasileira espera do país no futuro. Saiba mais nos canais de comunicação do PT, no site seminario.pt.org.br ou no endereço da Fundação em fpabramo.org.br. De Brasília, Denise Coelho.